When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see.
Salve voz, galerada, bem-vindos a mais um Resenhas.cast. O programa de hoje é um Resenhas.news pra vocês. E quem vos traz é Eric, sensei, e ao meu lado esquerdo está João. Bom dia, boa tarde, boa noite, João.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Espero que vocês gostem desse news que tá pra vir.
E do lado direito está a musa de Maricá, a ninfa dos campos floridos do Rio de Janeiro, Belle Cris. Bom dia, boa tarde, boa noite, Belle Cris.
Oi, gente, tudo bom?
E com participações especiais está a nossa querida Bruna, a esposa do dono do site, então, consequentemente, minha chefe também. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruna.
Olá, mero escravo. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que tá ouvindo em casa.
E como eu já disse... E como eu já disse, esse é mais um... Meu Deus, essa música é muito boa. Esse é mais um Resenhas.news pra vocês. Vamos falar de muita coisa, a gente vai falar desde... De novo... Esquadrão Suicida, até o Novo Homem-Aranha, passando por Digimon e Frango Frito. Vê que o programa tá muito bom e vamos lá.
Resenhas.cast.
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 Bem, gente, e tivemos perdas. Nas últimas duas semanas, né? Como vocês devem ter percebido já, o programa tá temático desses mitos que morreram. Nós perdemos, nas últimas duas semanas, perdemos o Ben E. King, que é o cantor daquela música Stand By Me, que, sei lá, todo mundo já fez cover na vida dessa música.
É eu.
E até o João. E perdemos um outro rei. Perdemos o Ben E. King e perdemos o B.B. King também.
The Blues Boy King.
Então, Belly, você quer falar um pouco sobre ele? Eu sei que você eu acho que é a mais fã de todos nós aqui do cast do B.B. King. Você quer deixar algum recado, quer falar alguma coisa sobre ele?
Olha, o que eu mais queria deixar registrado é que quem não conhece, eu super recomendo que tenha contato. Mas, na verdade, todo mundo acho que já teve contato com o B.B. King em algum momento da vida. Não só pelo trabalho dele, mas pelas influências, sabe? Eric Clapton, Led Zeppelin...
Jimi Hendrix...
Jimi Hendrix, tudo de rock bom, sabe, que você já escutou hoje em dia, tem alguma mãozinha dele lá, tem alguma influência bacana dele, e o cara era sinistro, ele era não só um músico incrível, ele era uma pessoa muito iluminada mesmo, sabe, ele passava isso no palco, ele falava que a maior preocupação dele, quando ele tava... tocando, era entreter o público, era fazer o público sorrir. Isso é de um altruísmo tão grande, sabe? De uma doação tão grande. E tudo que ele passou quando ele era jovem, quando ele trabalhava feito um burro de carga, depois ele foi pra Memphis e começou a carreira dele como músico e tal, tudo que ele batalhou pra chegar onde ele chegou, é inspirador, é fantástico, assim. Eu sou super fã e é isso. Fiquei um pouco emocionada agora.
Justo. E essa é a nossa humilde homenagem do Resenhas.cast pra essas duas lendas da música, porque nada mais merecido.
Se você gosta de frango frito, se você gosta de comer umas guloseimas meio gordurosas, e se você gosta de metanfetamina, pode ficar tranquilo. Se você é um desses, você não precisa mais se preocupar. Provavelmente, pode ser que aí, daqui um tempinho, abra uma franquia do Los Pollos Hermanos. O produtor de Breaking Bad, o Vince Gilligan, ele afirma que um empresário americano, muito provavelmente, entrou em contato com ele pedindo os direitos do nome para que ele pudesse criar a franquia do Los Pollos Hermanos, né? E seria muito legal, cara. Seria muito legal mesmo, assim.
É claro que eu não levarei os meus filhos lá, né?
Ia virar ponto turístico, com certeza.
Nossa, um ponto de várias coisas, não só turístico, provavelmente.
A lanchonete que eles usavam como cenário pro Los Pollos Hermanos, que se chama... Gente, vocês não têm noção do quanto que eu não gosto de espanhol. Enfim, o lugar onde foi gravado Breaking Bad, né, o lugar onde era a lanchonete, o Los Pollos Hermanos, e ele se chama Twisters, né, um lugar que existe mesmo... E aparentemente virou meio que um ponto turístico lá. Então imagina se trouxerem pro mercado o Los Pollos Hermanos.
Pra quem tá boiando ainda, os Los Pollos Hermanos é a lanchonete que aparece em Breaking Bad, né? Que o Gus é dono dela, que serve de sua empresa de fachada para os seus negócios ilícitos. E é interessante porque o pessoal de Breaking Bad é muito engajado. Não sei se vocês vão lembrar de uma cena, não lembro qual temporada é agora, que o Walt joga uma pizza de calabresa no telhado da casa dele. E estavam vários fãs indo na casa onde foi usada como locação, que onde mora uma velhinha, e estavam jogando pizza de calabresa no telhado da velhinha, sabe?
Nossa!
E a velhinha falando, por favor, parem de jogar pizza no meu telhado. Por favor, tem que limpar pizza quase todo dia do meu telhado,
não,
sabe?
Cara!
Deu muita dó. Aí o Vince Gilligan falou que os caras que fazem isso não são fãs de verdade da série e tal. Deu um chega pra lá, que pô, sacanagem, né?
Saiu recentemente umas mensagens que vazaram entre os executivos da Marvel e da Sony, que eles estavam tentando conjecturar por que eles achavam que os filmes de heroínas não são uma boa para investir. E deram justificativas bestas por causa dos filmes que foram lançados anteriormente, que foi o da Elektra, se não me engano, 2005, por aí, o da Mulher-Gato, que também de 2000, no começo dos anos 2000, e o da Supergirl, que se não me engano é dos anos 80.
Exatamente.
Ao meu ver, são idiotas, porque eles falaram sobre o fracasso dos filmes.
É, o argumento que eles usaram é que os filmes que têm heroínas como protagonistas não atraem público, não é muito forte de público. Lembra que a gente está falando ainda daqueles e-mails vazados da Sony de dezembro. Tá, ainda,
deu o que falar.
Ainda tá saindo coisa inédita daqueles e-mails vazados de dezembro. Acho que, como vazaram o arquivo completo, deve ter algum estagiário em algum jornal do mundo, sabe, lendo e-mail por e-mail.
Ou estão guardando na gaveta pra ir soltando a conta gota.
Também é possível. Quando o negócio estiver meio down, assim, eles lançam uma coisa nova pra poder dar um gás. Então é isso. Então eles falaram que os filmes com heroínas não têm apelo. Então por isso que eles não soltam.
Sim, Elektra e Mulher-Gato são dois filmes que não dão público porque foram filmes ruins, cara.
Exatamente. Você justificar que um filme ruim não deu público, tudo bem. Elektra foi realmente o fracasso, porque gastaram... acho que 46 milhões e receberam 53 milhões. É terrível pra um estúdio. Mas foi ruim, sabe? Tinham tantas coisas que eles poderiam ter aproveitado. A trama em si, assim, tudo bem que não tem nada de complexo, mas...
Não, cara, não é difícil. É só você pegar todo aquele filme e jogar fora e começar de novo. Ou você pega todo aquele filme da Elektra e coloca ele, sabe, naqueles efeitos do Instagram de inverter a cor, sabe? Você inverte o filme inteiro que ele fica bom. Você tem diálogos rasos, os vilões são... Tem aquele vilão da tatuagem, que é muito
nossa,
idiota.
Nossa.
Tem aquele beijo que ela dá na floresta, que a cena é muito bonita, muito bem feita, dela caindo, mas é totalmente forçada, não tem nenhum contexto, sabe? O filme em si, ele é ruim do início ao fim, cara. É por isso que não fez sucesso, entendeu? Mulher-Gato, então, nem se fala.
Nossa, não. Esse aí não tem nem... Amiga, não tem como te defender. Mulher-Gato no cinema não tem como defender, gente. O nome não é o mesmo. A história é idiota. O vilão é uma dona de uma empresa de cosméticos, que é Sharon Stone. Gente... Não tem Ai. Como defender esse filme.
É praticamente o 101 Dálmatas com gatos, né, cara?
É sofrer.
Nossa, muito bom.
Gente, Digimon vai voltar.
Vão se transformar para o seu mundo. ser, cara.
E assim, e não é um Digimon, não é assim um Digimon 18, sabe? É, são os Digi-escolhidos originais que vão voltar pra uma nova série animada, que seria uma nova série animada, agora vão dividir em 6 filmes, chamada Digimon Adventure 3, ou Try, não sei, porque é japonês inglesado, é impossível adivinhar como eles vão pronunciar isso.
Vão então... ser aqueles primeiros personagens lá do Digimon 1?
Exatamente, os mesmos.
Só que envelhecidos?
Exatamente, só que agora eles já estão no ensino médio, já estão terminando o ensino médio, sabe?
Porque é porque, tipo assim, eu acompanhei a saga toda do 1, do 2, o 3 eu não vi nada, porque começou a passar no horário que eu tava na escola, e eu vi uma boa parte do quarto. E, tipo assim, o 1 com o 2 tem uma relação.
Sim, ele continua completamente. A irmã do Tai, como é que é o nome dela? A Karen, ela é uma das protagonistas também do Digimon 2. O 3 é o Digimon Tamer, que é aquele que tem os ovos e tem os cartões que eles passam, tipo um vale-transporte que eles passam assim no Digivice pra poder digievoluir. E o 4 é aquele que eu achei, assim, eu achei a ideia zoada, mas por algum motivo, foi o último que eu assisti também, nem sei se teve algum depois. Eu acho que teve, até tem no Netflix. Mas assim, eu achei a ideia zoada, mas por algum motivo eu achei os personagens muito, muito carismáticos. Eu tinha daqui uns 11, 12 anos quando passava, que é aquele que eles viravam o Digimon, né? Que eles se tornavam o Digimon. Então assim, ainda assim, eu acho que Digimon, ele foi constante, embora tenha menos temporadas, ele foi constantemente melhor do que muito desenho que a gente viu quando era pequeno, sabe? Teve os seus altos e baixos, mas...
Achei Digimon um desenho extremamente sentimental, cara. Talvez é por isso que chamou bastante atenção.
Talvez se eu fosse reassistir agora, eu fosse achar um cocô. Difícil dizer. Porque eu nunca mais revi Digimon na vida, sabe? Nunca mais vi. Eu via na época que era Fox Kids ainda, o Digimon.
Digimon, todos os dias às 5h30 da tarde, na Fox Kids.
É, eu vi Digimon em Bambu Luar, com a Angélica, que eu também adorava Bambu Luar. Bambu Luar, basta
sonhar. Qual é a música
sonhar
de Bambu Luar aí? Bambu Luar,
vamos colocar aqui na postagem o link do trailer. E no final, assim, meio que numa cena pós-crédito do trailer, vejam até o final, o Tai com o Agumon, assim, cara, é muito bonito, cara. É muito...
Eu sinto que vai ter muito macho chorando no cinema, cara.
Eu no meio.
Eu provavelmente também, cara.
Coisa boa, vale a pena.
Bem, gente, as últimas duas semanas também foram bem animadas pro Esquadrão Suicida, né? Como vocês ficaram sabendo, saiu a foto do elenco inteiro já uniformizado, saiu a foto do Will Smith com o pistoleiro, porque na foto do elenco uniformizado ele não tá com a máscara clássica do pistoleiro. E também saiu a notícia que o Jared Leto tá vivendo como Coringa 24 horas por dia, ou seja, ele não tá saindo do personagem. Então, vamos dar um Jack Stripador e vamos por partes, né? Vamos dando uma pausa aqui. Primeiro, a foto do elenco uniformizado, o que vocês acharam?
Cara, o que tá todo mundo falando é que tá muito genérico, né? Parece que eles estão fazendo cosplays dos personagens e não tá e não tá muito fiel.
É um cosplay caro, né? É um cosplay,
De luxo.
Embora o último Coringa do Batman ele não tenha sido exatamente o mesmo Coringa das HQs também, eu achei que os personagens do Esquadrão Suicida devem ter saído bastante, assim, da linha dos HQs, cara. A Arlequina mesmo, apesar de estar bem legal o visual dela, eu achei, tá bem diferente do que a gente tá acostumado, sabe?
Alguns meia-culpas rápidos aqui, né? Ou meias-culpas. Agora meu latim está meio enferrujado, o potencial imagético do meu latim está deficiente agora. Mas, primeiro, a Arlequina surgiu no Batman Série Animada de 92. O melhor desenho de quadrinhos que já fizeram é o Batman Série Animada. Ela surgiu lá, depois ela foi pros quadrinhos, ficou muito forte, com uma personagem muito carismática. E depois ficou ainda mais famosa com todos os jogos da série Asylum, da série Arkham, né? A Batman Arkham Asylum, Arkham City, o Arkham Origins, ela apareceu em todos eles. E assim, visualmente falando, é aquele negócio, o problema é que a Arlequina, se for olhar de maneira bem crítica, a não ser quando tá com aquela roupa dela do desenho, com aquele chapéu de...
Mais característica mesmo.
É bem aquele chave, aquela roupa de losango. Quando ela sai disso, ela fica meio cosplay mesmo. Eu acho que é meio do personagem.
Eu tô achando que a Margot vai mandar muito bem. Alguma coisa tá me dizendo que ela...
Ela faz a esposa do DiCaprio no Lobo de Wall Street, né? E ela manda muito bem, ela.
Não, porque no Lobo de Wall Street ele começa casado com a mãe.
A segunda esposa.
Ah, tá.
Fazendo um pensamento crítico sobre o que eu tinha falado. Por exemplo, o Killer Croc, dá pra ver muito bem que é o Killer Croc, sabe? Pelos dentes afiados dele, pela cara reptiliana, não tem como ser outro vilão do Batman ou daquele universo, senão o Killer Croc. A katana tá exatamente igual aos quadrinhos. sentado ali, agachado no chão, entendeu? Então, mas levando em conta que a Marvel fez Guardiões da Galáxia, pode ser, foi óbvio que a tentativa da DC foi algo semelhante, mas tem que ver se eles vão ter a mesma, o mesmo carisma inegável que Guardiões teve. Ele tem 18 anos, cara. Ele tem cara de 9.
Hã?
Ele tem 18.
Que
ele
isso? Tá de sacanagem.
O Asa Butterfield tem 18. Ele tem cara de...
Que isso, gente?
Aquele moleque tem 14 anos no máximo.
Pra ver que a Sony escolheu bem.
Ele come muito cogumelo do sol, não é possível.
Bem, gente, já estragamos a notícia, né? Como vocês perceberam, estamos discutindo sobre a escolha do Asa Campo de Manteiga, o Asa Butterfield, pra ser o Homem-Aranha no cinema. O próximo Homem-Aranha, né, da fusão Marvel-Sony dos direitos do personagem, não foi confirmado ainda, apesar de todos os sites terem falando que sim. O Latino Review confirmou, mas o Latino Review não é a Marvel. Então, até que a Marvel confirme, ainda não é confirmado de fato. Mas tudo indica que sim, o Asa Butterfield é o novo Homem-Aranha. O Asa Butterfield tem 18 anos de idade, embora ele pareça ter 12. Ele tem cara de 12 anos. E cara, eu conheço sua dor. Até hoje me pergunto se eu tenho 15, 16. Então, estamos juntos, amigo.
Cara, eu acho que esse menino vai morrer fazendo Homem-Aranha.
Que ele, você achou ele muito franzino?
Não, não. Porque ele é muito jovem e vão sugar a
vão.
Vida.
Mas não. Essa é a ideia, porque pegaram um menino que já é maior de idade, ou seja, eles podem fazer o que eles quiserem. E
eita!
Fiquem aí com a imaginação de vocês, que ao sugestionar vocês, mente suja.
Homem-Aranha, mas...
XXX. E tem uma aparência, e tem uma aparência de um adolescente, que eles querem trazer um frescor pro personagem. Então ele tem os dois elementos essenciais, tipo, é de maior... E tem a característica de um adolescente.
Desculpa,
eu tava
pensando na música de abertura do Homem-Aranha XXX, sabe? Tipo, Homem-Aranha,
53 de
Homem-Aranha. Gente, no campo da sofrência, no campo da sofrência...
Ai, meu Deus.
A filmagem de Sherlock, da quarta temporada de Sherlock, só vai começar em março de 2016.
800 anos depois da
caraca, pelo amor de Deus, gente.
Mas sabe o que eu tava pensando também? É porque o...
Não, gente... não. Faz mais de 2 anos, cara. Mais de 2 anos. Inaceitável. Não.
Mas ele tá envolvido com 482 projetos ao mesmo tempo. Como é que ele também ia poder se dedicar... Agora?
O Cumberbatch, né, que é o Sherlock.
Você não viu no Sherlock ainda?
Não, não vi Sherlock ainda,
cara. Tem Netflix, cara. As 3 temporadas lá no Netflix. Assista, por favor. É muito, sério. É muito boa, é muito boa.
Depois eu vou dar uma olhada.
Ajuda a ignorar a existência da versão americana, Elementary, que colocaram depois que o Sherlock começou a fazer sucesso. Na qual
Nossa.
O Sherlock mora nos Estados Unidos e o Watson é uma mulher.
Ah, é a Lucy Liu.
Exato. Sim.
Nossa.
Não é nem
Nossa.
Ser uma mulher.
É
o problema
aquilo.
É ser a Lucy Liu, que não tem...
É muito ruim.
Que
é
tem...
muito
caraca.
Cara,
muito,
não faz
muito
sentido
ruim.
Nenhum Sherlock americano. O Watson, Lucy Liu. Ah,
não, o,
meu
o,
Deus.
Não, o Sherlock ele é britânico, só que ele atua nos Estados Unidos.
Eu
e a Lucy Liu, cara.
Eu dei benefício da dúvida, mas não dá.
Cara, o Plank tem mais expressão facial do que a Lucy Liu, sabe?
Coitado.
Pra quem não lembra do Plank, o João vai colocar uma foto do Plank aqui na postagem também.
Plank,
não, do Edu.
Ah, aquele nossa!
aquele pedaço de madeira. E tinha a música no Cartoon Network, lembra? A música do Cartoon Network. Meu amigo,
meu amigo
Plank.
Plank. Meu amigo Plank. Meu amigo Plank. Meu melhor amigo Plank.
E falando em mundo britânico, agora aí, recentemente, né, no dia 14 de maio, o Paul McCartney deu uma declaração bombástica, né? Primeiramente, o Paul McCartney colocou o monóculo dele e depois ele disse o seguinte: eu acho que o Oasis tem um potencial imagético muito grande e ele pode voltar a fazer. Então aí, galera, pra terminar o nosso cast com muita seriedade, né? Eu quero só deixar essa zoeira da vida ressaltada aí, Paul McCartney pedindo volta ao Oasis. O que vocês acham disso, galera?
Cara... Eu acho que o Oasis é uma banda boa, só que muito superestimada. Eu acho que eu tenho um problema de levar muito pro pessoal, sabe? Então, se eu não gosto do cara, da pessoa, dificilmente eu vou gostar da música. E eu sei que isso é errado. Eu devia julgar só pela música em si, mas eu não consigo, então desculpa, não dá. É, então eu meio que tomei. Eu acho o Oasis babaca, entendeu? Não é só o Liam e o Noel. Eu acho o Oasis babaca.
Eu normalmente discordaria de você nessa sua opinião de achar o Oasis babaca, porque os irmãos Gallagher são babacas. Mas como são os irmãos Gallagher e como é o Oasis, eu concordo com você em número, gênero e grau. Meu como Deus.
Como já falei com vocês em outra oportunidade, pra mim o Noel Gallagher é a Paula Brat do rock. Porque ele só fica falando várias paradas, falando mal de todo mundo. Mas sobre a notícia em si, eu acho pouco provável nesse momento, porque apesar deles estarem se aproximando como irmãos e tal, que eu acho legal.
Não só isso, não se aproximando como irmãos, mas se mandou notícia há um tempo atrás, em que eu acho que foi o Noel que falou que ele perdeu muito, ele falou que ele perdeu milhões na carreira solo dele. Ele falou, eu perdi muito dinheiro, eu perdi milhões de dólares na minha carreira solo. Foi, acho que foi o Noel que falou.
Sério?
Sim.
Mas ele tá tão bem, ele acabou de lançar um novo álbum, tá super bem.
Não, ele ainda tem outros milhões, né, porque ainda é o Gallagher. Mas ele falou que ele perdeu muito, 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 muito dinheiro com a carreira solo.
Acho que ele deve estar investindo mais, cara, porque os dois trabalhos que ele lançou... E o último foi o Chasing Yesterday, que eu realmente... Eu acho que eu sinto um pouco disso, porque eu acho que é uma pessoa super pedante, mas eu me sinto meio mal de ter que dar o braço a torcer, porque eu gostei do álbum, realmente eu achei muito bom, mas eles estavam conversando, mas eu acho que o Liam também talvez queira fazer a carreira solo, mas eu acho que meio difícil, porque eu acho o Liam, acho que... Sei lá, acho que ele é meio preguiçoso.
Cara, dito que eles são megalomaníacos, eu não duvido que eles façam, tipo o Led Zeppelin fez, sabe? E fazer assim, vamos fazer um show. Aonde? Um show só no mundo. De fazer um só show, sei lá, no Coliseu, cobrando 500 libras o ingresso e vão, quem vai? E vai lotar, vai fazer um DVD, vai vender milhões de DVDs, porque eu acho que é isso que eles vão fazer, sabe? Eu acho que fazer uma outra turnê eles vão fazer não, porque eu acho que a megalomania deles vai sobrepor. O fato é que, assim, a fã deles, né... Vocês viram sobre a fã deles, a Sally?
Não.
Pois é, eles falaram... Falaram, poxa, volta, gente. Isso tem que fazer. A Sally, fã de vocês, querem muito ver a turnê. Aí, sabe o que eles responderam?
Ai, meu Deus, o quê?
So, Sally can wait.
Nossa, ai, cara.
Eu não acredito que eu caí nessa.
I should have seen that coming.
Não é.
You've been so kind. You've been so good to us. We thank you. Thank you so much. Thank you.
Então, gente, esse foi o nosso resenhas.news dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no Podomatic. Eu, de novo, apontei pra baixo sem ter nada. Acontece no vídeo no YouTube, mas eu não tô.
Sempre faço.
Lembrando que o resenhas.cast é um podcast do site resenhas.jão, então se quiserem ver o nosso site é resenhas.jão, por extenso, sem acento, .wordpress.com, no Facebook, facebook.com/resenhas.jão, no Twitter, twitter.com/resenhas_jão, porque o ponto jão acho que já tinha sido levado, não lembro qual foi o problema que eu não consegui cadastrar, eu acho. E o que mais? Nosso feed... está funcionando, então se vocês têm iTunes, ou vocês têm algum outro feed de podcast, é só jogar resenhas.cast lá que ele vai encontrar pra você. Também pode se inscrever no nosso blog em si, tem lá do lado assim, seguir, só você colocar o seu e-mail lá, que sempre tiver uma postagem nova, seja de podcast, seja de resenha. Essa semana a gente colocou várias coisas novas no site, teve resenha de Gotham, comentários de Alabama Shakes, tem muita novidade chegando aí pra vocês também, ainda nesse semestre, e novidades ainda maiores pro segundo semestre, e novidades bombásticas pra 2016, enfim.
Tam, tam, tam.
Resenhas.jão expandindo a todo vapor. Estamos bombando, graças a Deus e a vocês também. E é isso. Nos vemos semana que vem. Nos ouvimos talvez semana que vem. E por favor, comentem, compartilhem. A gente quer ouvir de vocês. Mandem e-mail pra gente também no resenhas.jão@gmail.com. Mas quem usa e-mail pra essas coisas, né? Comenta aqui no Facebook mesmo. Comenta aqui no Podomatic. Comentem. A gente quer ouvir de vocês. Mais alguma coisa que queiram adicionar, queridos? Belly, qual é a nossa frase dos Gallagher da semana, por favor?
Tem um cardápio enorme, porque ele é uma pessoa muito querida no meio da música, muito bacana.
Não, escolhe só uma frase de efeito, assim, do Noel, eu imagino, né?
Aquela, vai.
Vem aquela quatro queijos do Noel.
Vou
assim.
Deixar aquela da humildade, do exemplo de pessoa que ele é. Nunca tive a pretensão de escrever as melhores canções de rock da história. Foi uma coisa que acabou acontecendo. Boa noite e boa sorte.
Tchau, gente. Um abraço, gente. Conhece, tchau, gente. Tchau. Até semana que vem.
Aproveitamos a distração da Belly para gravar essa parte da confissão dela sem que ela percebesse.
Eu entreguei uma carta para ele.
Você entregou uma carta do B.B. King?
Aham. Uhum.
Como?
No show.
Sério?
Aham.
Uhum. Agora foi inveja.
Incrível.
É que, na verdade, eu tinha comprado um ingresso lá para trás, né? Porque sou uma pessoa que sem dinheiro. Aí eu tava lá nos ingressos lá de trás. Aí no final do show, eu tinha levado até uma foto para ele assinar, para você conseguir assinar. Aí, ao final do show, ele começou a... Na verdade, ele saiu, depois ele voltou, começou a fazer uma jam session e chamou todo mundo que tava lá atrás pra ir lá pra frente do palco, mesmo quem tava lá nas zonas, né, excluídas, que nem eu. Aí a gente foi, todo mundo pegando autógrafo, ele autografou até a guitarra, sabe? Muitas paradas maneiras, assim. Aí ele fez a jam, aí eu consegui entregar a carta, mas eu não consegui pegar o autógrafo, mas eu fiquei feliz, porque aí eu falei de como a música dele fazia parte da minha vida, do meu pai, que eu conheci através do meu pai, e foi isso.
Caraca, entendi. O Cadu
voltou. Olá!
Volta. Não, eu tava falando sozinho, João. Claro,
sacanagem. Ah!
Entre os isso, da Marvel e da
ótima,
Sony.
Ótima, 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 pode ir. Mete o pé.
Beleza.
Desculpa, eu tava fazendo cosplay de Lhama aqui.
É, saiu recentemente... Ih, eu bati palma, foi mal. Saiu recentemente uma mensagem... Droga, desculpa.
Bati
não,
palma, foi mal.
Não, eu me desconcentrei, desculpa.
Eu bati palma, foi mal.
Peraí.
Mano, quem deixou que ver? Ele levantou a mãozinha, contou até três, respirou
fundo.
Oi, criança.